UMIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMID. Hoje vamos conversar com José Campos e Matos, professor do Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Minho e também presidente da Associação Europeia de Controlo de Qualidade e de Pontes e Estruturas. Ele que coordena um estudo mundial sobre o impacto da Covid-19 na gestão de infraestruturas críticas. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite da RUM. Para começar, que países tiveram e têm mais dificuldades na gestão dos seus sistemas hospitalares, transportes, energia, entre outros, e também quais os que se destacaram pela positiva nesta pandemia?
Os países que tiveram mais dificuldade foram, sobretudo, isso foi uma associação de alguns fatores que já vinham atrás, portanto, países subdesenvolvidos ou países com uma infraestrutura mais degradada foram aqueles que apresentaram maiores problemas. Estamos a falar de países como a América do Sul, mas também algumas outras cidades que, de facto, até mais recentemente, estava-me a recordar a questão da Índia, também apresenta grandes problemas. Há algumas cidades também, que, como o caso de Nova York, que apresentam um estado de degradação da sua infraestrutura já bastante evoluído e, portanto, também, de facto, foi um dos locais também bastante afetado. Agora, nós não podemos dissociar as infraestruturas da sociedade e das pessoas, e nesse sentido, obviamente que, e das políticas que as pessoas tomam, e nesse sentido, obviamente que só a infraestrutura estar em boas condições justifica alguns dos números que estamos vindo a assistir e vários panoramas. Também posso ver que não é só essa estrutura estar em melhor ou pior estado, também tem a ver com a própria política, a própria decisão na gestão e dessa infraestrutura. Dou o exemplo, por exemplo, da Suécia, que tem uma infraestrutura até muito longe, mas de facto há algumas políticas que foram tomadas, e nomeadamente há uma política associada também aos transportes públicos, não foram políticas que tivessem em consideração a questão dos riscos biológicos e da propagação, e portanto não houve, durante um período largo, não houve limitação de capacidade dos transportes públicos, e isso depois veio a afetar, obviamente, a propagação do vírus e números que hoje conhecíamos. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que não basta ter só uma boa gestão das infraestruturas, é também relevante que as políticas que se tomem de saúde pública também sejam assertivas. E, portanto, os países que melhor se conseguiram responder e ter uma resposta mais eficiente foram aqueles que tinham, digamos, os dois, ou seja, uma boa infraestrutura hospitalar, de energia, telecomunicações, de transporte, mas que também aplicaram medidas atempadamente de medidas e políticas para evitar a propagação e a transmissibilidade da pandemia.
E em que posição está Portugal dentro destes dois grupos, chamemos-lhe assim?
Portugal, pode-se dizer que tem boas infraestruturas, tem infraestruturas relativamente recentes, portanto, diria que, do ponto de vista das infraestruturas críticas, estamos bem, estamos devidamente apetrechados, não é? Houve um investimento nos últimos 10, 15, 20 anos em novas infraestruturas, embora as estruturas hospitalares que poderiam ter sido renovadas e que não foram, e portanto nesse aspecto ainda poderia haver e deverá haver maior investimento no futuro, mas diria que nos transportes estamos bem, nas águas estamos também estaremos bem na sua generalidade, e portanto não energia, eventualmente poderia apostar um bocadinho mais na distribuição de alguns elementos relacionados com a distribuição energética, mas elas têm tido um comportamento evoluído e também têm havido uma preocupação com a sua manutenção. E, portanto, nesse aspecto, eu diria que Portugal até está acima da média. Depois, o que não está bem é no que respeita às medidas, ou seja, sendo uma primeira instância, nós tomamos medidas demasiado, até comparado com outros países, duras e rápidas, inclusive a criação de hospitais temporários. Já numa segunda instância, no pós-confinamento, no pós-lockdown, isso não funcionou, nomeadamente e particularmente em algumas regiões do país, que se percebeu cedo que cujas medidas que estavam a tomar não eram as mais assertivas e que originou surtos maiores.
E como é que é possível, no fundo, perceber estas dificuldades nos países? Que indicadores é que foram utilizados, então, para realizar este inquérito?
Houve vários indicadores, desde, primeiro, sobre a preparação do próprio país, no que respeita a planos de mitigação de risco e se esses planos continham, né, os riscos biológicos. Depois, perceber qual é o nível de investimento que tem havido nos últimos anos nas novas infraestruturas e na manutenção daquelas infraestruturas existentes. E depois, perceber também qual foram as medidas implementadas e quanto tempo é que demorou a implementá-las. Portanto, a resposta foi mais rápida ou foi menos rápida. Eu dou o caso, por exemplo, do exemplo dos países do Sudeste Asiático, em que, de facto, eles foram anteriormente afetados por outras epidemias, e eles próprios tiveram uma resposta muito rápida e investiram fortemente em planos de mitigação para a gestão das suas infraestruturas por causa de existência de uma pandemia, rapidamente reduzir a capacidade máxima de transportes a cerca de 30%, a obrigatoriedade de utilização de máscaras, a obrigatoriedade de utilização de gel desinfetante, a colocação de gel desinfetante em permanente em várias infraestruturas, e depois outros países que se prepararam de uma forma rápida para precaver e conter a situação.
E quais foram os setores, no fundo, ou mesmo serviços que mais falharam, tanto na Europa como no resto do mundo? Não sei se foi mais a nível dos sistemas de saúde ou, como já foi referindo aqui, no controlo e nas medidas mais restritivas, por exemplo, nos transportes.
Aqueles que foram mais sobrecarregados, sem dúvida, foram aqueles relacionados com sistemas de saúde e depois aqueles relacionados com energia e telecomunicação, porque houve um aumento no setor energético e um aumento gigante que até motivou recentemente o acelerar dos planos de transição digital. Há a questão dos resíduos, o setor dos resíduos também foi um dos setores que foi algo sobrecarregado. Tem a ver com como nós vamos ter que gerir esta quantidade de máscaras que são utilizadas e que poderão estar contaminadas ou não, e essa gestão, de facto, é algo preocupante.
Olhando para o futuro, para os investimentos pós-pandemia, sendo que já está fechado, por exemplo, o acordo negocial com Bruxelas, em que Portugal vai receber então cerca de 45 mil milhões de euros, por exemplo, a retoma do projeto de ligação entre o Porto e Lisboa por TGV, isto na sua ótica, na sua opinião, assim como, por exemplo, outras obras a nível dos transportes, como o aeroporto do Montijo, estas são duas obras mesmo necessárias ou existem outros, como já foi explicando aqui, que se calhar seriam outros caminhos mais prioritários?
Isto é uma pergunta complicada. Do ponto de vista económico, obviamente que faz sentido porque, nomeadamente, a questão aeroportuária e acabam por ser infraestruturas que depois vão alavancar outras áreas da economia. O que é que quero dizer com isto? À data 2, obviamente que a utilização dos aeroportos é baixíssima, e mesmo da ferrovia, que há limitações e, portanto, se por um lado pode ser uma boa altura para fazerem algumas obras, por outro lado, se calhar é questionável se essa sentido ou não. Por outro lado, isso já permitirá alavancar e no fundo, injetar algum capital, não de uma forma direta, mas de uma forma indireta, em alguns setores que estão e que
vão ser bastante abalados, como o setor da construção e outros setores associados. Agora pergunto, mas é isso que o país precisa? É de mais um aeroporto e, neste momento e é isso que a economia precisa? Eu aí tenho uma opinião um bocadinho dispara. Eu acho que nós temos uma boa rede. Acho que o investimento, sobretudo, deveria ser feito para uma boa manutenção dessa rede e para criar condições de adaptação e de ajuste da infraestrutura que temos para situações como esta que estamos a atravessar, mas outras, como os incêndios e as cheias, e, portanto, mais na questão da adaptabilidade e na questão das manutenção e da gestão. Acho que isso é fundamental. E, por outro lado, acho que também deverá ser, sim, feita uma aposta na transição digital, porque cada vez mais nós vamos ter que utilizar, então, visto a parte digital, apesar de eu ser apologista que só o digital não é assim que a gente, como ser humano e economia, não funciona o digital, mas é muito e cada vez mais relevante. A questão ambiental também, sem sombra de dúvidas, portanto, eu acho que a aposta deve ser mais por aí, e também outro ponto que não se refere, que é a questão da saúde pública, ou seja, nós temos que apostar em criar rapidamente, não só para esta situação que estamos a viver, mas para o futuro, mecanismos de controle e de mitigação de riscos biológicos. Ou seja, nós temos que ter pessoas suficientemente preparadas que podemos contratar a qualquer momento para fazer o chamado contact tracing de vírus e outros eventos, problemas como este, portanto, vírus da sociedade, que podem aparecer outros vírus no futuro, que não só o Covid. Nós temos que ter equipamentos de proteção para as pessoas, nós temos, se calhar, que ter mais meios para as pessoas poderem se mobilizar sem ter que, no fundo, encher um autocarro, ou encher um veículo, ou encher uma carruagem. Ou seja, há um conjunto de investimentos que têm que ser feitos. Temos que ter hospitais temporários que, se calhar, deverão estar lá e não vão ser desmobilizados, que deverão ser ativados para o futuro. Nós nunca sabemos se daqui a 5, 10, 15, 20 anos não volta outra vez a aparecer um outro Covid ou um outro MERS. Pode acontecer isso. E, portanto, eu acho que nós temos muito mais que investir na preparação e na adaptação das infraestruturas aos eventos extremos, mais do que construir infraestruturas novas. E, portanto, não, pode ser economia, eu consigo compreender, mas se nós não trouxermos confiança às pessoas não irão consumir, irão reter-se, conter-se, e isso vai ter consequências depois na economia.
Por último, professor, perguntava-lhe só, está também a trabalhar em outros estudos, por exemplo, no que toca às startups. De uma forma mais breve, porque estamos a ficar sem tempo, olhando para Braga, mas também para outras cidades, obviamente do país, onde nasceram imensas startups, teme que esta crise provocada pela pandemia possa ditar o fim de muitas destas novas empresas que contribuem muito, por exemplo, para esta transição digital?
Eu, por acaso, acho que não é uma oportunidade para as startups. É claro que é preciso haver políticas económicas de apoio às startups. E é preciso que este acordo, que foi finalizado em Bruxelas recentemente, que preveja um apoio financeiro também para as startups. Agora, as startups têm uma vantagem muito grande em relação às outras empresas que não são startups, mas privadas. A primeira vantagem é que a maior parte das startups está a apostar muito no high-tech, ou seja, elas já fizeram a transição digital e, portanto, tudo aquilo que é trabalhar em casa, teletrabalho, co-working, as startups já o fazem. Portanto, a sua adaptabilidade foi muito rápida e, inclusive, começou-se a usar mais, cada vez que usaram tecnologia e apps, etc., desenvolvidas por startups, porque recorreram ao high-tech. Portanto, aqui eu diria que houve uma grande vantagem a ter. Enquanto as empresas mais relacionadas ao low-tech, é muito mais complicado, porque são empresas mais pesadas, com mecanismos, com equipamentos, portanto, a sua adaptabilidade é muito mais difícil. E depois tem outro problema, outra vantagem, que é a resiliência das startups, porque as startups
normalmente são, como o próprio nome indica, não são constituídas, não têm um grande número de pessoas, de recursos humanos, e portanto, normalmente têm um, dois, três pessoas, são poucas pessoas, e portanto a sua adaptabilidade é muito maior. Quando são uma empresa grande que tem que haver experimentos em massa e coisas assim, é muito mais complicado e tem muito menos resiliência e muito menos adaptabilidade. E portanto eu aí considero que havendo apoios financeiros para as startups, eu acho que há aqui uma boa oportunidade nesta tema da transição digital e da economia verde para surgir ainda mais startups e as pessoas poderem criar os seus próprios empregos e novas visões e novas empresas surgirão.
Muito bem, muito obrigada, professor, pela sua presença aqui no AMID. Espero também que tenha gostado desta experiência um pouco diferente devido à pandemia. Lá está, tivemos de fazer esta entrevista por telefone. Mais uma vez, muito obrigada.
Eu é que agradeço e desejo a todos em casa um bom período também de férias dentro daquilo que é o novo normal ou dentro das possibilidades. Mas desejo-vos a todos e aí também nos vossos na Roma um bom período também de descanso para vocês todos.
Muito obrigada. Quanto a nós, quanto ao AMID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O AMID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O AMID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.